Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Aquecimento aqui do Papo Pedológico, que você continua acompanhando aqui nessa página, sensacional chamada vocetu.com/pgmpapo, também, aqui também é PGM Papo Pedológico, juntamente com o nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram e o nosso Tico Teco, que é tudo arroba PGM Bandeirado, Papo Veloz, calma. Olha só, gente, hoje é sexta-feira, tá? E você também pode acompanhar o nosso programa nas suas plataformas preferidas no Deezer, no Apple Music, no Google Podcast, na Amazon Music, no Spotify, tudo que é lugar que você pode acompanhar nosso programa, juntamente com o agregador de conteúdo RSS, pessoal, que não... tem gente que usa isso, é o yes.td/ programa Papo Veloz. Lembra agora, daqui a pouco o Rodrigo aparece aqui para dizer qual que é o nosso o RSS, que eu sempre esqueço, até porque, como eu falei, ninguém usa ainda. Eu não acredito que não existem pessoas que usem RSS 2023, né? Mas enfim, né, Rodrigo? Estamos começando com o programa de hoje, com um monte de coisa para falar, e...
É bom que a gente fala rápido.
Nossa semana promete.
Já começou prometendo, nós vamos falar bastante disso. Salve, Eric, salve a todos os nossos queridos ouvintes. O fim de semana tá cheio, o calendário começa a ficar entupido de corridas do jeito que a gente gosta, né, Eric?
Exatamente, estamos aqui mantendo a hidratação em dia, até porque está um calor do caramba, então a gente tem que se manter hidratado.
Made in Salão Internacional do Automóvel. Foi a única coisa que o meu dinheiro deu pra comprar.
Parabéns, ninguém manda ser pobre.
Eric.
Oi.
Hoje não tem frase.
Ah, não?
Não.
Preguiça.
Não.
Ah.
O bagulho é mais sério hoje.
Lá vem.
Eu quero fazer uma nota de repúdio aqui. Contra motoristas que não respeitam as leis de trânsito. Não sei se você sabe, Eric, se você em casa sabe, o trânsito que mais mata no mundo é o do Brasil.
Sim.
E o trânsito brasileiro é a maior causa de morte aqui no Brasil. Tá acima dos homicídios também. E muita
Dependendo da circunstância, também, o trânsito também é homicídio, né?
É isso que eu ia falar agora, que o Eric puxou o meu tapete, pra variar, desde os tempos de mesa de boteco fazendo tudo isso. Eu ia comentar justamente isso. Tem muita gente que pega um carro que vai pra trás de um volante pra cometer homicídios. Quando bebe, quando não respeita a sinalização. Essa semana nós tivemos... Eu não vou entrar em detalhes porque está em... O processo está correndo. Mas tivemos um repórter lá na TV que foi agredido no trânsito. As causas estão sendo analisadas e serão julgadas ao rigor da lei, mas ele foi agredido no trânsito. Tomou um soco, abriu o supercílio, 10 pontos na cabeça. Poderia ter sido muito pior. Anteontem, um taxista me fechou. Aliás, aqui em Santos, eu conto nos dedos de uma mão e sobra dedo os taxistas que respeitam as leis aqui em Santos. A enorme maioria é egoísta, individualista e não tá nem aí pro outro. O taxista, para beneficiar um ciclista que tava andando errado, ele jogou o carro em cima de mim, que tava corretamente na direita. A gente se segura porque trânsito aqui no Brasil virou lugar de gente selvagem. Entendeu? Virou um antro de crápulas. Que a minha vontade era anotar a placa e denunciar para algum órgão, para algum sindicato desses taxistas, para eles perceberem as bostas que eles credenciam nas suas associações. Fica aqui meu repúdio.
Ah, cara.
E vou pensar se vou dar direito de resposta para alguém, tá? Tô afim, não.
Ah, nem vale a pena, Rodrigo. Nem vale a pena. Eu acho.
Compre
que...
alguma coisa que faça. Que seja, que vale a pena. Queridos ouvintes, eu vou trazer o Eric de 2011 pra cá de novo. É a hora do que agora, Eric? Depois do... A sabedoria de Paddock não foi bem uma sabedoria de Paddock, né? Foi.
Entendi. Ah, sim. Sim. É porque eu tava vendo outra parada, tava achando a minha pauta aqui, tava me achando de volta aqui, tá, Rod?
Sim, a sua câmera está travando pra mim, Eric, o problema é na minha internet, então, queridos exatamente. Ouvintes, tenham um pouco de paciência, por favor.
Deixa eu verificar se de fato é isso mesmo, mas é só uma coisa também, negócio de...
De?
É, eu dei, aqui a minha câmera tá meio travando na live também.
Tá, ok, não, tudo bem, Eric, mas pelo amor de Deus, não trave o som. O som está perfeito por enquanto.
Vamos lá, então. O que acontece? Quando a gente vê que... Ah, porque o trânsito ficou... É, cara, é porque, assim, o pior é que... Assim, o trânsito já era selvagem. O trânsito já era selvagem. Eu não me orgulho nem um pouco em dizer que... O meu pai... E o meu irmão eram dessas pessoas que alopravam com o volante na mão. Né? E assim, cara, eu sempre. Não adianta nada você querer usar o volante como um status, né? Pra você pagar de macho alfa pra caramba. Nossa, porque eu dirijo, eu tenho um carro, eu sou. Eu sou PHzão, que não sei o quê. Amigo, assim, você querer compensar no teu carro é bom, porque aí o bairro inteiro fica sabendo que você não, né, não pratica atividades com frequência, entendeu? Aí não adianta nada você querer se bancar mais. Você é um babaca. Você é um babaca. Você que se acha com o carro na mão, você é um babaca. Entendeu?
A gente pode adaptar aquela música do Bezerra da Silva.
O quê?
Você com um carro na mão é um bicho feroz. Lembra dessa? Bicho feroz? Procura. Eu não sei cantar.
Ah, cara. É.
Se eu soubesse, eu não tava aqui.
Pois é.
Vamos pro comentário do pessoal, Eric.
Aham. Uhum. Bom, eu já tô vendo aqui que a gente já pode começar o programa. Mas só
exato. Vai começar em ordem por enquanto. Cara, o Sonseca voltando a ver ao vivo depois de uma semana fora, sim, porque ele estava cuidando do troféu Samba Rio.
Ninguém perguntou.
E tomara que todas as escolas tratem o Carlos e o Marco com respeito. Carlos, se alguma escola faltar com educação, você pode me passar que eu vou dedurar aqui, tá? Vocês não podem, mas eu posso.
Incluindo. Mesmo se uma dessas for
a mocidade? Aí eu vou dedurar mais ainda. Mas a mocidade dificilmente trata com desdém as premiações que ela recebe. Infelizmente, esse ano ela não recebeu nenhuma. O que eu acho uma injustiça. A bateria da mocidade tinha que ter ganho. Mas isso é caso para outra conversa. Exatamente. Não aqui, né? É. Leandro Fausto, boa noite. Bugadíssimo, sim. Culpa da Claro. Carlos Sonseca, tem quem use RSS. O Leandro Fausto, RSS é tão 2008. Tem gente que usa ainda. Tem muita gente que prefere fazer o download dos podcasts e ir usando no trânsito. Culpa da internet do Brasil, que é um lixo. Hidratem-se seus pi. Sim. Repúdio ao goleiro que não deixou a criança fazer o gol, animal. Que?
Babaca, babaca, é outro babaca.
Quem?
Babaca. Teve um goleiro, num dos campeonatos europeus, aí foi uma criança lá invadiu o campo lá pra brincar de bater o pênalti, sei lá.
Ah, tá. Aí, tipo, tá, eu vi realmente. Isso. Puta, completamente imbecil.
Amigo, olha só. Goleiro, eu não sei quem é esse goleiro, eu não sei que time que ele joga. Mas o goleiro. Mas goleiro, assim. Você é um babaca.
Exato.
Você é um babaca, entendeu?
Carlos Sonseca teve um acidente feio em Niterói. Pô, o que mais tem? A irmã mandou uma mensagem. A mãe mandou mensagem. Oficialmente começa, Eric?
Agora podemos começar.
Tá, mas vamos ver os outros comentários aqui do pessoal. Como diria um samba que o Rodrigo conhece bem. Conheço, infelizmente, porque é horrível. Pare, pense, olha a sinalização. Proteja quem te ama e siga em paz na direção. Tem muita gente que não faz. Estou bravo sim, Vanessa. Vamos parar. Parar com o quê? Ah, vamos parar é o samba. Frase do dia: não seja um arrombado no trânsito. Aqui em Santos é o que mais tem, Leandro.
Não, correção. Correção, Leandro. Não seja um arrombado. Ponto. Não seja um arrombado. É só isso que eu falo. Ah, mas por que eu... Amigo, olha só, não assim, eu sempre falo, a sua vida é uma merda, que a sua vida é uma merda, a gente já sabe. Mas não precisa descontar na gente, não, porque, mano, eu não, assim, eu não tenho nada a ver com o fato da sua vida ser uma bosta. Entendeu?
Não, o pior de tudo é que a maioria desrespeita a lei de trânsito, mata os outros e eles saem vivos.
É. Ah, cara.
Eu conheço também. Eu conheço muito. Um, né?
Olha, tem nem o que falar sobre isso, mas vamos começar essa bagaça.
Vamos.
Vamos começar essa bagaça aqui. Eu tô vendo aqui, tô vendo aqui os meus Pokémon aqui logo aqui, então vamos verificar aqui, já. Enfim, já podemos começar aqui o nosso programa. É, se a gente vai seguir nessa ordem que tá aqui que você me mandou, Rodrigo.
Uhum.
Pessoas, eu vou falar um negócio com vocês.
Fórmula 1.
A vinheta fala por cima de mim, porque mas assim, a minha animação pra falar desse negócio tá pior.
Você ouviu a vinheta?
Eu ouvi a vinheta, mas eu ouvi depois. Eu ouvi um pouquinho, não, uma sobrinha aqui, tá?
Não, bom que você conseguiu ouvir, legal.
Mas assim, mas eu não ouvi o começo ainda, eu só ouço as palavras. As músicas, não muito, mas... É... E algumas batidas também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. É... Eu falo que eu vou bilolar. Tá bravo, mas vamos lá. Vai ter agora a Fórmula 1 nesse final de semana, né? E assim... A FIA... Alguém na FIA... Deve estar com a pia de louça batendo no teto. Deve estar com a pia cheia de louça.
Eu acho que eu já sei por que você está falando isso.
Batendo no teto. Por quê? Porque assim, vamos lá. Sabe aquele meme do Lula Molusco dormindo? E depois acordando lá? É assim.
Sendo que lá vem a história.
Corrida sendo realizada em local que tá cagando pra direitos humanos? Ah, de boa. Corrida sendo realizada... Resultado sendo manipulado na cara dura, admitido pelo ex-chefão da em rede nacional pra quem? Em rede mundial pra quem você vê? Ah, de boa. Piloto andar de patinete ou bicicleta pra fazer reconhecimento da pista ou usar piercing? Não, não pode! Isso tá errado, é crime! Mano, tá ridículo! Tá ridículo! Tá ridículo! Esse negócio. Não foi nem a FIA, foi a FOM, na verdade. Mandou a proibição de qualquer meio de transporte, tipo, bicicleta, scooter, patinete. Não pode! Reconhecer a pista a pé! Vai andar de spa a volta inteira! O animal que inventou essa regra não anda!
Certeza!
Um que não faz porra nenhuma pra ninguém!
Eric, a maioria dos que inventam regras no mundo fica com a bunda sentada numa sala com ar-condicionado no talo. Não sabe o que é ir lá pra pista andar. Manda pra Austin, naquele ladeirão. Manda a mãe do infeliz desse que inventou. Porque com certeza, se chegar pra mãe de um infeliz desse e falar, a senhora vai ter que subir porque seu filho fez merda, a própria mãe vai sentar a porrada no cara. Vai, para de fazer merda. Meu, eu queria muito saber quem inventou que isso é prejudicial pra pista.
Porra, bicicleta.
Patinete.
Patinete, é.
É um perigo, realmente.
Só
bom, é bomba. Bom é bomba caindo a 10 km do circuito.
É, não, mas não, né? É prioridade. Rápido inferno, né?
Leandro tirando sarro, óbvio.
Ah, ridículo.
Circuito da colher, circuito lombriga escorrida.
Mano, na moral, não tenho paciência. Cara, na moral, cara, eu tô tomando ranço. Eu tô tomando ranço desse negócio. E você, você, ferrarista! Você é ferrarista, eu queria que você que torce pra Ferrari, você que acredita que a Ferrari vai conseguir alguma coisa esse ano, você é um otário! Você é um otário! Palhaço otário! Eu tenho até uma figurinha pra isso aqui que eu vou mandar pro Rodrigo aqui agora. Eu tenho uma figurinha pra ele que eu vou mandar, e esse, se vocês quiserem compartilhar, eu vou mandar aqui. É exatamente isso. Ó.
Eu conheço a figurinha, eu só não tenho como pôr agora no ar.
Não, tem problema. Eu mostro isso aqui pra vocês. A figurinha é essa aqui, ó. É essa aqui, aqui embaixo.
Eric von Draxler, ferrarista. Indignado com a sua equipe.
Exatamente isso. Você que torce a Ferrari. Aqui, essa é a cara do torcedor da Ferrari hoje em dia. Não, eu queria entender. Mano, na moral, velho. Na moral. É a segunda corrida do ano. Segunda corrida do ano. O Leclerc já vai tomar 10 posições porque ele já queimou a. Já vai usar a terceira. Centralina, terceira, 1, 2, 3. Você sabe contar, né, Rodrigo? Terceira, em 2 corridas.
Genial!
O carro é feito de quê? De papelão?
Botaram o motor de maré no carro.
Motor de maré. Não, meu filho. É motor de fim, de 147 mesmo, aquela bosta.
Cara, o do 147 não quebrava.
Ah, mas não andava. O carro era uma bunda.
Ok. Não andava uma coisa, mas não quebrava. O do Maré não andava e explodia toda hora.
Não quebrava porque não. Não quebra porque não anda,
era que. Cara, é que assim. Vamos para um momento de provocação agora, só para tirar uma onda. Eu não posso falar muito exatamente sobre isso, porque torcedor da Ferrari sempre viveu por cima da carne seca. E quando tem uma crise, eles se esguelam. Eu sugeriria para os torcedores da Ferrari terem umas aulas com a McLaren de como suportar crises. Que a McLaren tá uma draga também, viu? Torcedor da McLaren vai ser feliz em outras categorias, né? Extreme E, Fórmula E, IndyCar. Porque tá difícil na Fórmula 1. Aliás, acho que o torcedor da Ferrari vai começar a se alegrar um pouco mais.
Daqui a pouco, calma. Calma, Rodrigo, calma.
Luiz Ferro, não tem jeito quando assim, o carro é mal conseguido. Não, esse não é o problema da Ferrari, esse é o problema da Mercedes, Luiz.
Não, o carro da Mercedes já era. Vamos lá, só pra acentuar.
Eu acho que a Mercedes já era. Você viu que a Angela Cullen não vai mais ser a assessora particular do Hamilton?
Tô sabendo. Estou sabendo disso.
Cara, pra Angela sair. A Angela tem. Total, deixa eu explicar uma coisa. Ela tem total merecimento no que ela faz. Ela é ultra competente. Mas ela foi alçada ao estrelato graças ao Hamilton. Ninguém conhecia ela na Mercedes. O Hamilton trouxe, botou numa posição junto a ele de destaque. As coisas da Mercedes não estão encaixadas corretamente, Eric. É a mesma coisa que aconteceu na Ferrari em 2005.
Sim.
Quando fez aí o carro, o carro deu todo errado, põe o carro novo de qualquer jeito na pista, foi uma draga, a crise e... Mas demorou um ano a Ferrari pra sair, no ano seguinte já tava disputando o título de novo.
Sim.
Eu digo crise, que os caras achavam que o mundo ia acabar. A Mercedes... Não,
a Ferrari só ganhou uma... A única coisa que a Ferrari ganhou em 2005 foi justamente aquela que teve 6 carros, né?
Sim, foi a única vitória.
Não, nem isso. Aliás, a quem interessar aposta, porque dana-se, eu sinceramente pulava essa merda. O Max meteu P1 nas duas sessões. Mas cabe mencionar aqui o Alonso conseguiu picar 2 décimos atrás do Max.
Sim, um terceiro e um segundo. O Stroll, 1/4 e 1/7. Tá, tudo bem, isso não quer dizer muita coisa? Quase nada. É só um treino livre. Sim, mas é aquela,
sempre tem um iludido que vai falar que estão deixando a gente sonhar.
Por causa da Aston Martin?
Pois é.
Cara, é o seguinte. Se a Mercedes não andar, e segundo a fábrica, ela tem até Melbourne pra fazer esse carro andar.
Ou seja, até a próxima corrida.
Porque se voltar pra cá, voltar pra Europa, onde que é a primeira prova na Europa? Azerbaijão, né?
Não, peraí. É Azerbaijão. Azerbaijão.
Eu posso abrir a temporada europeia no Azerbaijão.
Puta merda. Não, peraí, para.
Quer dizer, temporada europeia não. Azerbaijão fica na Ásia. Só que politicamente ela é mais voltada pra Europa.
Ah, mano, na moral, você falar. Na moral, Rodrigo, a gente tem que ouvir que Azerbaijão abre temporada europeia.
Cara, pelo menos é uma pista legal.
Mas Azerbaijão, velho. A pista é boa, mas pra Azerbaijão.
Não, mas ok. Mas sendo uma pista legal, pode ser até em Tuvalu. Desde que seja uma pista boa. A Espanha tem uma pista bosta que vai sediar a corrida esse ano.
É, voltou, cagaram tanta pista e voltou ao normal.
Muita dramaticidade.
Puta que pariu.
Eric, então, alguns pontos desse treino livre. A Alpine mostra que pra testar, porque treino livre é teste, ela sempre consegue tirar o melhor proveito do carro e alguma coisa não rende na corrida. Mas a Alpine começa a achar um ponto muito positivo no seu carro. A Aston Martin tá voando.
Uhum.
A Red Bull nem se fale. O GC tá aqui. As incertezas estão pras outras equipes. A Red Bull tá tudo lindo. Quer dizer, pra Red Bull não. Pro Max Verstappen. A Ferrari tá muito mal. Muito mal, muito mal. Ok. É início de trabalho do Frederic Vasseur. Tem que todo mundo com calma. A mesma coisa aconteceu quando o Jean Todt foi pra Ferrari. Ferrari vinha de um ano horrível na Fórmula 1. 92 foi terrível. A Alesi pouco fez, o Capelli nada fez.
Não, aqui 92, pelo amor de Deus, né?
Entendeu? Aí veio o Jean Todt pra botar a casa em ordem. Demora essas coisas. Pra destruir é sempre muito mais fácil do que pra construir.
Sim.
Mesmo que a destruição não seja intencional. Não tô falando que o Matiati, o Arriva Bene e o Binotto fizeram de propósito. Mas as coisas demoram a se encaixar. Se eu pudesse algum conselho pra Ferrari, em primeiro lugar, manda a Gazeta do Sport pra puta que pariu. Porque a imprensa italiana é pior que a brasileira.
Porra.
Em questão de inventar crise. Cara, a gente vai contar daqui a umas semanas a história do John Barnard. Vocês vão entender esse negócio de crise dentro da Ferrari.
Cara, esse povo é muito ridículo, velho.
Exato. E segundo, porque a Ferrari é a única que tem torcida no mundo todo. Essa porra dessa torcida, entender que é um período de transição. Não vai ser campeã em 23. Duvido muito que seja em 24, mas com alguma sorte começa a crescer em 25. Agora, tem que todo mundo falar a mesma língua. Não adianta. É, por exemplo, o que está acontecendo na Mercedes, que na primeira crise agora cada um joga para um lado. O Hamilton falou que ninguém ouviu ele sobre o carro. Toto Wolff tenta botar panos quentes. Um monte de gente falando que não deve. Espalhou a encrenca toda, a ponto de, pô, o Fábio Seixas, e um texto muito bacana que ele escreveu, dizendo que num momento desse o Hamilton tinha que lembrar de uma pessoa que sempre deu conselhos pra ele e que não tá mais aqui pra contar a história pra ele. Uma só. Niki Lauda. Ah, quer cara. Alguém que passou por trolhocentas crises e venceu todas, inclusive fora da Fórmula 1, como a gente já contou, da briga que ele teve com a Boeing, ele botou a giromba, eu falei isso aqui numa live e vou repetir, ele botou a giromba na mesa. A culpa do acidente lá na Tailândia que matou 200 e tantas pessoas foi da Boeing, não foi minha. É, porque o nosso motor, isso, aquilo, pois ele foi provar. O motor desligava sozinho. Tá aqui, o erro é de vocês. É, porque... Então prova. Foi lá no meio do tribunal, prova que o motor de vocês funciona inteiro. Passou um mês, a Boeing, né? Nós erramos mesmo.
É.
Tinha que ser empresa de americano mesmo. Ô, Eric.
Oi.
Fim de semana de corrida, então. Amanhã tem a classificação. Domingo, a prova. Depois a gente passa o calendário todinho certo. É, bom, apostar numa vitória do Verstappen é bobeira. Porque ele vai ganhar essa corrida, só se ele quebrar. Ou se a bomba cair em cima do box da Red Bull quando ele estiver fazendo o
pit stop. Tomara, tomara.
Ah,
principalmente.
Eric Von Draxler, pelo amor de Deus.
Ô, Grigo, olha só.
Eu já tenho que conviver com o ranço o dia inteiro, pelo amor de Deus.
Eu vou falar uma coisa. Sabe, não sei se o Rodrigo vai pescar. Sabe esses desenhos bíblicos que aparece tipo, o pessoal no paraíso brincando com o tigrinho, fazendo carinha no leão? Mundo perfeito? Esse mundo perfeito seria se o Max não existisse. Se o Jos Verstappen naquele dia lá que ele deu lá na mãe do Max tivesse ido fazer outra coisa. Jogar futebol, andar de patinete, sei lá. Se nesse dia malfadado, que deixa eu só verificar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. No setembro, naquela festinha de final de ano, lá em 96 pra 97, na festinha de final de ano, que tava lá loucaço lá, vou lá, tá. Se ele tivesse segurado, né, ou feito uso de métodos contraceptivos adequados, né, o Max existiria e este mundo seria feliz. Que nem as historinhas bíblicas que a gente vê lá, que os molequinhos brincando com o leãozinho, fazendo carinho no tigrinho. É assim, a minha concepção é essa. Esse boca de lá pro inferno.
Tem piores, Eric. Não gaste energia com o Verstappen, é só um piloto. Essa energia tinha que ser gasta pro. Pior que nem dá pra. Seria idiotice nossa agora a gente descer a linha no Ben Sulayem. Que perdeu o filho agora, recentemente, um acidente de carro. Cara. Ninguém vai ficar rindo de uma situação dessa. Infelizmente,
não, não
tá
digo,
de luto.
Não,
assim, que ele não, viva o luto que e que supere tudo isso. Porque...
Aí vamos lá. Só uma coisinha também que eu falo. Quando a gente fala do disso também. Eu falo esse negócio, mas obviamente, de verdade, a gente não quer que aconteça.
Queridos ouvintes, vocês não conhecem o Eric Von Draxler ainda. Ele aos poucos. Ele assusta os novos seguidores falando desse jeito. Eric Von Draxler, você tem que ir dopando as pessoas aos poucos para elas te conhecerem. No Boteco foi assim. No primeiro programa do Boteco, você tava todo polido, todo Cid Moreira, para falar. No final você parecia o Siqueira.
Tava aloprando. Cara, mas é porque assim, às vezes eu esqueço que tem gente nova. Às vezes eu esqueço que tem gente nova que aparece aqui.
Ouvintes, peguem vídeos antigos do Eric. O Eric, quando fala, ele não é... Eu vou dizer que o Verstappen é ruim, o Max Verstappen. Não é. Gente, ranço é uma coisa. A gente é hater. Como a frase predileta de Bruno Shinozaki. A gente é hater, não burro.
É, exatamente. É aquela parada, gostaria que não existisse. Só que assim, óbvio.
Tá com o melhor carro, o melhor engenheiro, o melhor projetista, o melhor motor e. Tá fazendo o que é pra fazer dele. Né, Pérez?
Pois é.
Não, é engraçado. Cadê as razões agora?
Cara, o Christian Fittipaldi deu uma entrevista recente. Não tão recente assim. Numa live, ele foi categórico. Hoje, o melhor do grid é o Max Verstappen. Ele tem um carro que ajuda, ele é um piloto muito bom. Ele falou, ele mostrou para que veio na primeira corrida dele na Red Bull.
Uhum.
Ele não conhecia ninguém, ele catou o carro, fez o terceiro tempo na frente do Daniel Ricciardo e ganhou a corrida. Ah, mas as Mercedes bateram. Ok, ele não bateu. Problema das Mercedes.
Ué?
Cadê o Ricciardo, que devia estar em terceiro? E depois ficou fazendo biquinho porque a equipe prefere o Max. Claro, o Max começou a levar resultado, ele não. Até eu. O dia que o Max não apresentar mais resultados, a Red Bull vai descartar ele. Ok, valeu, falou, tchau.
A minha câmera tá travando aqui, eu tô vendo
tá,
aqui.
Tá, tá travando um pouco. E outra. É bom se o Sérgio Pérez abrir o olho, porque eu não sei se vocês sabiam, mas a Rádio Paddock já soltou que o Lando Norris tem uma cláusula. Que se a McLaren chegar abaixo do quinto lugar nos construtores, ele pode sair da equipe. Particularmente, eu estou dando graças a Deus se isso acontecer. Traz o Pato Ward para a equipe. Mas a Red Bull já falou que se ele ficar livre, eles se interessam. Agora, você imagina Max Verstappen e Lando Norris?
Fácil. Moleza. O Lando vai ter aquela lambendo as bolas do Max. Por quê? Porque a Red Bull vai querer... ela quer alguém que... O lance da Red Bull é... Eu quero algum piloto que possa fazer o que tem que fazer, mas mantendo o Max na frente. A Red Bull tá fazendo exatamente o que a Ferrari fazia nos anos 2000.
Sim.
Ela quer alguém que seja submisso à equipe. Alguém que pague as... Não precisa nem pagar as contas, porque dinheiro a Red Bull tem é doido pra caramba. Alguém que apenas...
seja o funcionário do mês.
Funcionário do mês. O Sérgio Pérez é otário pra caramba.
Não sei se o Lando Norris vai ser esse perfil. Apesar de achar que ele não é tudo isso, mas ele não tem esse perfil, não. Se ele for pra equipe, ele vai querer pra disputar.
Ele vai querer disputar e vai se ferrar.
Ou então a Red Bull vai achar outro piloto. Vai ter que procurar outro.
Vai achar outro manezão. Ah, mano, na moral, é ridículo, velho. A Fórmula 1 tá ridícula. Fórmula 1 tá ridícula. Meu Deus. Tá. Nossa, Rodrigo, eu tô com
mas a gente vai dar assistir do mesmo jeito.
Eu tô com ranço de Fórmula 1 já, mano. Porra.
Como diriam os portugueses, não há bem que sempre dure, não há mal que nunca termine. Vambora.
É, vambora. Então tem as preliminares da Fórmula 1, né?
Monopostos.
E. Olha. Tava demorando pra pingar no meu Twitter, né? O Vitor Martin, né? Pra quem tá boiando, gente, esse aqui da foto não é o piloto da... Não é o piloto da RT. RT? Não é o piloto da RT. Esse é o Vitor Martin, jornalista do Grande Prêmio, tá? Que, por acaso, é xará do piloto que fez a pole position hoje, lá no circuito de Jeddah, que é o Vitor Martin, né? Só que eu até botei. Não, não é, porque se fosse esse, a bandeirinha não seria da França, seria da Dinamarca.
E com certeza ficaria em último. Prefiro não comentar. Vamos nos atentar apenas ao resultado da sessão classificatória. Teve o Vitor Martin fazendo um 41.326. Oliver Berman fez 1:42.070, vai largar numa ótima segunda colocação.
Devendo sete décimos.
Sim, sete décimos. Mas foi muito equilibrado. Na verdade, não é que o Berman foi ruim. O Martin é que foi muito bem.
Não, pois é. Martin
porque olha isso, bom. O Theo Pourchaire, um milésimo atrás do Berman. É. 1:42.071. Aí Jack Doohan, 1:42.110 em quarto. Na sequência, o Daruvala e o Asa, Veste, Maine, Bochum e Crawford. O Enzo Fittipaldi, que, enfim, vai comer o pão que o diabo amassou nessa equipe. McCarlin tá em queda livre, bang jump sem elástico. 14ª colocação. O Romanoel Correia larga na pole, na corrida curta, que inverte o grid.
Correia fez o 12.
O 12º tempo. Teve muita gente punida. Deixa eu procurar aqui. Teve duas punições. Deixa eu só passar. Aqui foi o Clément Novalak e o Roman Stanek. Com isso, o Novalak cai para 16º e o Stanek cai para 21º. Então, com esse resultado, o Enzo Deixa eu procurar aqui o resultado da classificação. Porque se o Stanek cai e o Novalak cai, então o superestimadíssimo Arthur Leclerc vai largar em 12º na corrida longa, mas larga na pole na corrida curta, e o Enzo sobe para 13º no grid. Ou seja, não muda nada.
Que terror.
Enfim.
Parabéns.
Vamos para a próxima?
Vamos para a próxima.
Eu vou começar, eu vou usar essa tática com o Eric. Toda vez que eu tirar o GC, o Eric já sabe que... Já falamos o que tinha que ser falado.
É, isso.
Senti
aí,
uma pontinha de treta. Mas com quem, Leandro? Eu não treto com o Eric. Mano, é por causa do jornalista em questão. Aí sim eu prefiro não falar nada.
Ah, cara.
Prefiro ficar na minha. O advogado já apitou aqui no celular, não se atreva. Então.
Então deixa quieto, né? Aliás, o próximo tópico é legal. Primeiramente.
É, fala que eu acho que você vai falar isso.
Primeiramente. Rodrigo Matar, você. Quando a gente fala que você precisa. Se acalmar porque as coisas melhoraram. É porque as coisas melhoraram. O cara, ele, juntamente com o Sérgio Milani, ele só fez a transmissão em PTBR pelo canal oficial do WEC.
Mas vamos a algumas explicações primeiro, Eric.
Sim, vamos lá.
Não existiria essa transmissão. Ela só foi aberta para o Brasil. Porque nenhuma TV fechou com o WEC esse ano. Então, a FIA, junto com a CO, liberaram o sinal. Se você tentar entrar no sinal do WEC em qualquer outro canal, qualquer outro país, vai dar bloqueado.
Uhum.
Só no Brasil que ele tá liberado.
Uhum.
Um ponto. Segundo ponto. A possibilidade de ter essa transmissão em português veio através do Terra e do seu portal Parabólica.
Uhum.
Que fizeram um acordo e o canal oficial do WEC vai ter as transmissões em português. Ponto perfeito, afinal trata-se de alguém que, quer dizer, dois caras que entendem bastante do riscado. O Milani mandou muito bem.
E o Matar, claro, dispensa apresentações.
O Matar é o, como diz o Edgar Melo Filho, é o Mr. Endurance. Como espectador, apenas a única coisa que se vingar é eles vão ter que dar um trato no áudio deles.
É.
No áudio, na internet. Não sei se o Terra disponibilizaria, mas acho que caberia até os dois fazerem na cabine do Terra, lá na sede do Portal Terra, em São Paulo. Entendeu? Paga as viagens deles, leva pra cabine, faz um pré... No vídeo do Terra, até começar a transmissão oficial. Entendeu? Fazer um negócio direitinho.
Sim.
Porque o áudio pecou. Claramente, eles estavam cada um na sua casa, um equipamento completamente.
Cada um com o que tinha.
Exato. Era o que tinha, é o que tem. Vou falar, essa primeira transmissão, você não. Muita gente foi criticar, assim, sem fundamento nenhum. Primeiro lugar. Mas para uma próxima, aí os responsáveis por terem acordado essa parceria têm que tomar as providências. Ó, vocês dois vêm para cá para São Paulo, faz aqui da cabine do Terra. A gente disponibiliza todo o equipamento, microfone, áudio, a internet funcionando perfeitamente.
Sim.
Entendeu? Computador configurado bonitinho com mesa de som para não ficar... O mesmo problema que às vezes acontece comigo e com o Eric de eu falar, o Eric fala por cima e a voz dos dois cortam.
Uhum.
Porque é um problema que tem com os programas, não tem jeito. Esse problema só seria resolvido se a gente morasse na mesma cidade, pra fazer dentro de um estúdio.
Sim.
Então são coisas que, principalmente, quem costurou o acordo tem que se preocupar a partir de agora. Porque, ao que parece, vai ser o ano inteiro com transmissões assim.
Ou seja, E assim, eu acho. Isso é ótimo, até. Até porque. Se a tendência vai ser cada vez mais essa. E eu sempre falo, quando eu falo isso, quando eu falo que já passou da hora de o esporte motor começar a ser streamado, a sair da TV aberta, e ter uma transmissão especificamente para isso, dedicada, é exatamente isso que eu tô falando. Cara, estamos falando de profissionais competentes que entendam do assunto. Não é tipo um narrador que narra de tudo. Não, narrador que narra, que tá trabalhando especificamente com aquilo.
Sim. Mas também não adianta nada tirar da TV aberta, vamos jogar só na internet e cobrar o olho da cara pra uma assinatura. Sim. Pois porque é, você assina. Assim... Não. Aí você assina uma. Sei lá, vai, R$30 de uma. Pô, quantas categorias. Eric, a gente acompanha quase 40 categorias. Você já imaginou se a gente tivesse que pagar pelas 40 categorias?
Não tem como.
Ah, e também não. Se é pra tirar, é pra botar no YouTube liberado. Ou na plataforma liberado. Sei lá, qualquer coisa. As corridas, pelo menos. Ah, não, eu quero acesso a tudo. Beleza. Mas as corridas, liberado. É. Senão você não angaria público.
Mas é aquela parada já, mas assim, eu sempre falo isso, minha opinião. Não cabe mais TV aberta. Vamos lá, por exemplo, não cabe mais TV aberta. Esporte motor não cabe mais TV aberta.
Ok, mas essa. Fica a discussão pra você que tá ouvindo a gente.
Pois é, mas vamos lá, vamos ao que interessa. A gente já rolou aqui só pra falar da transmissão. É assim, e como eu falo, pra uma primeira experiência, mano, perfeito.
Eu não digo nem primeira experiência, porque os dois são experientes. Transmissão em cima da hora.
Quando eu falo primeira experiência, Rodrigo, eu digo assim, transmitir uma transmissão em PTBR no site oficial do EC. Para uma primeira experiência, não do Matar, porque o Matar
nem dos dois, o Milani também já é.
Pois é, é cascudo já.
É bem cascudo. Assim,
experiência
também.
Que eu digo no sentido de. No sentido da transmissão de ter sido uma coisa feita do EC, do Mundial de Endurance, pro público brasileiro. Claro, tem muita coisa pra ajustar. Pra uma primeira vez, tem nada pra questionar. Claro, não quer dizer que tá perfeito. Não tá perfeito. Tem que melhorar muita coisa. Mas é só ter boa vontade. Isso aí foi tudo isso que você acabou de falar. Tem que ter boa vontade e do pessoal que planejou essa coisa sensacional. Vamos pro que interessa aqui.
Leandro Falso, eu tenho mais notícias, tá? Se você tentar acessar o VPN, só isso que eu falo. Os outros países não precisam, só o Brasil que precisa, porque não teve uma TV que fechasse. Bom, melhor do que parar na mão da Band Esportes.
É, que não ia permitir. Que legal.
Vitória da Toyota.
Novidade.
Eric, lembra quando a Audi mandava em tudo? Lembra o que aconteceu quando a Porsche entrou na categoria em 2014? Que diziam? Acabou o reinado da Audi, a Porsche tá de volta? Não foi assim em 2014. Em 2014 a Audi venceu em Le Mans e a Toyota, que já tava há um certo tempo, ganhou o campeonato. A Porsche foi completa coadjuvante. É isso que vai acontecer com essas equipes esse ano. É um ano de aprendizado.
Cara, mas o Rodrigo, isso aí era meio óbvio, né, Rodrigo? Isso aí era meio óbvio.
Não, mas já tinha gente dizendo que acabou o reinado da Toyota. Falei, gente, a Toyota tá... Quantos anos? A Toyota tá desde 2013.
Assim, vamos lá.
13. No campeonato.
Deixa eu verificar aqui.
Disputando esse campeonato desde 2013. Participando de Le Mans talvez antes, mas um campeonato desde 2013.
Deixa eu verificar aqui.
E... ela, junto com a Audi...
2012.
Ela tá vindo no campeonato em 12, beleza. Tá desde o início do WEC.
É. 2012.
Esse tempo que ela ficou sozinha foi pra poder se aperfeiçoar. Vamos dizer assim, ela ao mesmo tempo aproveitava o domínio que ela tinha pra criar alternativas de pista. Porque o problema não era dominar em meio a ninguém. Era mostrar pras outras que estavam chegando que, ó, não brinquem com a gente. Hoje foi posto uma prática. Com menos pit stops, parando nos momentos certos, uma baita estratégia, principalmente do carro número 7, que foi o vencedor, Eric. Sim. Que, no momento de Foucault Cielo, chamou o seu piloto, mudou a estratégia que permitiu ele abrir mais de 40 segundos de vantagem e aí começaram a administrar.
Fecharam devendo. Ainda fecharam devendo 2 segundos?
Exato.
Foram pra meter um 2 danos.
Então, meteu
Ferrari, dois. Ferrari indo pro pódio. Ok.
Cara, ok. Muito bom. Também é uma notícia pra se orgulhar. Vamos tirar a Toyota, porque todo mundo esperava que a Toyota ia vencer. Não sei se vai continuar assim até o fim do ano. Muitas coisas vão ser aprendidas.
Não, Ferrari, ó. Aí vem. Toyota, Ferrari.
Peraí, Eric. Principalmente em relação a Cadillac e Porsche.
Eu ia falar isso agora.
Carro já existe desde Daytona. Uhum. Era pra estar andando um pouquinho melhor. Mas andou bem.
Sim.
A Porsche acho que tá um pouco tímida ainda. Mas acho que a Porsche ela só vai vir de verdade quando todos os carros estiverem construídos.
Uhum.
A Porsche vai botar mais 2 clientes na LMP1, né? Um é o da Jota, o outro vai ser o da Dempsey.
Uhum.
Inclusive o carro da Jota que ganhou hoje é o carro que vai estar no Hypercar. Então ele não soma ponto na LMP2. Ele ganha a vitória, leva o troféu pra casa, mas não soma ponto. Não é demais lembrar, Eric, fazia 50 anos que a Ferrari não corria. Ter conseguido uma pole, ok, porque o José Maria Lopes bateu, e chegar no pódio é um ânimo do caramba pra eles.
Sim.
E é mais um motivo pro torcedor da Ferrari esquecer um pouco a Fórmula 1, Eric.
Pois é. E outra coisa, o Rodrigo. Sabe o que eu lembrei aqui agora?
Ah.
Momento mesmo de boteco, a gente vai ficar assim agora. A Ferrari comemorando o título no Endurance e tomando pior na Fórmula 1, que nem o Amiúne.
Ah, não, mas peraí, o Amiúne
tomando,
ele não vinha.
O Botafogo tomando pior no Brasileirão e o Botafogo foi campeão do Sub-15.
Não, mas peraí. Eu tô falando do campeonato. Se o Botafogo tá tomando pior no futebol, mas lá nós ganhamos a Liga das Américas do basquete, eu fico quieto.
É.
Mas não, por exemplo, igual essa Ferrari, por exemplo, chegar agora. Sei lá. Torcedor da Prema, sei lá. Vem aqui alguém da Prema. Aí a gente vai falar que fez a conta errada do combustível, por exemplo, uma zoeira. E o cara falar que ganhou na Fórmula 4 dos Emirados Árabes. Eu vou olhar pra cara dele e falar, vai te catar, né?
E outra coisa, Rodrigo. O negócio que eu ia falar agora. Toyota, Ferrari, Cadillac.
Muito bem também, até onde aguentou.
E Porsche. Oh, e nunca é demais lembrar também, Rodrigo, que os carros da Porsche... Tem um suporte de um velho conhecido nosso, que eu sempre falo, que não joga pra perder.
Tá, mas vai penar um pouco esse primeiro ano, pelo visto.
Assim, claro que... ganha todas? Não ganha todas. Mas ele não
joga, mas perder, quando não a Porsche entrou, todo mundo já tratava como campeão, porque é o maior campeão do Dilemã. Calma.
Menos, bem menos.
Calma. Tá? Pode ser que em Le Mans as coisas já estejam mais equilibradas. Mas...
Não digo nem isso, Rodrigo. Talvez, assim, não dá pra dizer que... Vai dominar, vai, não sei o que, não vai, mas...
Não, agora tem muitas envolvidas. Difícil ter esse domínio. Tem o balanço de performance, que eu acho, sim, uma coisa muito válida pra manter todo mundo equilibrado, sim. Tem que decidir no braço. E outra. Bom, eu gostei praticamente da performance de todas. Ah, Rodrigo, inclusive da Peugeot? Sim. A Peugeot, ela tá com um projeto e ela deixa claro que ela vai fazer esse projeto vingar. Os pilotos estão, assim, otimistas com o futuro. É, um dos carros chegou ao final, lá atrás, mas chegou. A Glickenhaus talvez tenha sido a maior decepção, porque a Glickenhaus já está há um tempo correndo e não fez nada esse ano. Mas acontece, quebras acontecem. Ainda mais numa pista muito ondulada que é Sebring.
Sim.
Entendeu? Por exemplo, quando foi para a próxima prova em Spa, vai ver o tapete que vai ser. Mas eu queria falar da Van Wall, o Eric, rapidinho.
Vai falando.
Porque foi muito legal ver o carro que é guiado. Olha só, Tom Dilma, que é um baita piloto, muito bom mesmo, piloto Gold, mas acho que Gold é pouco pra ele. E dois outros platinas, Eric. Esteban Guerrieri, veterano velho de guerra. E Jacques Villeneuve.
Só um parênteses aqui, tá? O Rodrigo ficou falando aqui agora, não pude ouvir nada porque eu tava resolvendo outra parada aqui no meio do programa, mas já resolvi um tanto enquanto, então a gente volta pra cá. Mas vocês ouviram e vocês pescaram, mas nunca eu tô te ignorando, porque é tretas da vida real, infelizmente.
Tretas da vida real. Então deixa eu passar rapidinho. Pra quem não sabe, o Esteban Guerrieri, ele corre no WTCR.
Sim.
E ele vai ser um dos pilotos do WTC, o novo TCR World Tour, que ninguém sabe como vai sair, quem são os pilotos e a zona que tava. Né, Discovery? Obrigado, Discovery. Mas... ai, porque... vejam a corrida, entrem lá no canal do WEC, procurem o sorriso quase colgatístico de Jacques Villeneuve falando sobre o carro. Não pode. O WEC não pode ser tratado como categoria decadente. Quem fala isso, a pessoa me fala isso, automaticamente o meu cérebro processa. Não entende nada de esporte motor.
Ah, cara, a gente ignora, porque...
Enfim, é LMP2, Eric.
Não, pelo contrário, o WEC não é categoria de decadente, pelo contrário. O WEC é categoria de gente que percebe que Fórmula 1 é uma furada.
Não é uma furada. Pera. Não é. Está uma furada.
Mas vamos lá. Enfim, a pessoa percebe que Fórmula 1 é uma furada, no sentido de não vai conseguir, o cara não vai conseguir prosperar nunca, se for guiar só ali, tentar guiar... Aí eu cheguei na Fórmula 1, fiz nada, só fiquei no final do grid. Mas o grid de Fórmula 1, grande bosta. Aí você vê, pô, olha quanta gente. Aí quando você vê a lista de inscrição do WEC, você vê tanta gente que na Fórmula 1 não foi bosta nenhuma, e o cara tá mitando no WEC.
Menos, exatamente. Tá? A gente tá falando do Villeneuve, menos, Érico, o Villeneuve foi campeão do mundo, pelo amor de Deus.
Pois é. Não,
você fala assim, isso perto dos fãs do Villeneuve,
eu digo assim,
pegar
por exemplo,
currículo do pessoal.
Eu digo assim, por exemplo, Gabriele Tarquini, que fez história no WEC, no Mundial de Endurance, mas
Endurance não, turismo. Hã? Calma, Eric, respira. Gabriele Tarquini não é do Endurance, é do turismo. Respira. Yannick Dalmar, esse sim no Endurance, 4 conquistas em Le Mans. Tem um outro polonês aí que a gente fala muito dele.
Braço e meio?
Oi?
Braço e meio?
É, um braço e meio. Robert Kubica. Tá correndo lá também.
Pois é.
Tem um que parece que vai seguir o ritmo. Finalmente. Tentar esquecer a Fórmula 1, já que a Fórmula 1 dá mínima pra ele. Neto de um bicampeão do mundo. Que andou bem pra caramba hoje com o carro da Jota. Né, Pietro?
Pois é.
Vitória foi da Jota, o trio que vai pra LMP1 quando o carro ficar pronto. David Beck. Oi?
P1?
É, o Zyper Cars, Eric, você entendeu? Foi assim que o carro da Porsche ficar pronto, esse trio vai ser o que vai guiar o carro nos Hypercars, na primeira divisão. David Beckman, Ifeye e o Will Stevens venceram a prova, não vão pontuar no campeonato. Segundo lugar, para Frederic Lubin, Philippe Hanson e Felipe Albuquerque, esse Portugal anda muito.
Lembrando que o Will Stevens, ele também é... também já teve sua aventura na Fórmula 1.
No carro horrível da Marussia.
Pois é.
Terceira colocação para Prema, com Daniel... Eric, ao trio. Mirko Bortolotti. Bom piloto, meio desajustado de vez em quando, né, Bortolotti? Mas é bom piloto, sim. Daniel Kvyat. E Doriane Pan. Descobri agora que o nome da mina é Doriane Pan. Aplaudidíssima, desempenho formidável da menina. Aí a gente vai pros GTS. No GTS, infelizmente, as meninas não foram como se esperava tão bem. É, aconteceu que o... É, né, o Compan?
Porra, nossa, eu vi a traseira do carro da...
Nossa, ele errou feio. Ele fez a curva achando que a curva era mais larga. Quando ele viu, ele tava na brita. Foi frear com tudo, o carro perdeu a traseira. É, bum, capotou o carro. Nem o Alessio Rovera correu, nem a Lilu Vadu correu.
Parabéns.
Né, Compan? Pô, Compan. Enfim. E as Iron Dames que largaram na pole, mas infelizmente tiveram inúmeros problemas. Sarah Bove, Michelle Gaten e Rael Fry terminaram apenas na oitava posição da categoria. Mas tiveram muitos problemas, duas voltas atrás.
Incluindo o para-choque desmontando do nada.
Não, do nada não. Ela passou por. Foi pra brita. Ela entrou no areião, o carro se desmontou inteiro. Vitória da Corvette. Nick Katzberg. Nicolas Varone, que andou muito, estreando em Endurance na vida. Um desempenho formidável. E o Gentleman Driver que paga as contas, né? Ben Keating. Eles venceram com a Dempsey na segunda posição. Christian Reed, Mikkel Pedersen e Julian Andlauer, que pode ser o trio que vai subir quando o segundo carro da Porsche ficar pronto, deve ser da Dempsey. Então pode ser que esse trio vá para a primeira divisão também, vá lá para os Hypercars. Terceira colocação na classe, Eric. Teve Brasil. Foi da Kessel. Takeshi Kimura, Scott Hufacker e Daniel Serra. Será que a Corse tá, assim, vamos dizer, meio arrependida de não colocar o Daniel Serra nos seus trios? Porque os três trios da Corse ficaram para trás, né? Tudo bem, quarto e quinto. Ficou o trio do Lise Depaul, Simon Mann e Stefano Constantini. E o quinto trio, Thomas Flor, Francesco Castellati e David Rigon. E o outro trio é o da Richard Mayo, que é a F-Corse também, que o companheiro fez o favor de destruir. Mas acho que o Serra merecia um pouquinho mais de respeito por conta da Ferrari. Enfim, eu adorei a prova. Gostei demais, Eric. E acho que tem tudo para se tornar uma tremenda categoria. Esperamos! Né, Fia? Fia da puta. Que Ben Sulayem e Domenicali não façam a mesma coisa que Eccleston e Mosley fizeram para acabar com o antigo. Para acabar com o antigo World Sports Car Championship, o WSC. Para acabar com o DTM, inventando o tal campeonato internacional de turismo que só serviu para espantar as montadoras. E reza a lenda pra não acabar igual a IndyCar.
Ah, cara.
Porque reza a lenda que foi um... Que foi um... Um blá 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 também do... Do Bernie e do Max. Pra forçar a cisão lá nos Estados Unidos. E eu vou ter ranço do Max, eu que tenho ranço dessas pragas. Um já tá tomando tridentada no cu do capeta. O próximo vai em breve.
Não, é o que eu, é a Santíssima Trindade do Hans. É o. É o Bernie Eccleston, Max Mosley e o. Balestre. Dois já foram.
Dois já foram, vai o terceiro.
Vai queimar nas chamas de rádio por toda a eternidade. Próxima etapa do Mundial de Endurance no dia. É, caramba, cadê aqui minha lixinha? Fechou, obrigado. Dia 16 de abril, às 6 horas de Portimão.
Portimão. É Portimão antes de Spa, Rodrigo. Eu tinha esquecido. Portimão,
depois de Spa e depois Le Mans.
Esquecer da Fórmula 1, mais fácil bebum, esquecer da cachaça, Matheus Góes. É difícil. Por mais que tenha os domínios, o WEC nunca será uma categoria decadente. Que bom que as pessoas começam a pensar assim. Fórmula 1, famoso cabidão de emprego. Cara, pior ainda. A Fórmula 1 é categoria raiz. Quem entra, cria raiz e não quer sair nunca.
É.
Não sabia que o Pietro vai subir pro Hypercar. Não, mas o Pietro não vai subir pro Hypercar. O Pietro tá no outro carro da Jota, inscrito esse sim. A Jota vai ter dois carros. Um vai subir pra primeira divisão. O que o Pietro corre tá inscrito na LMP2. Kvyat é dose, Matheus. Não, Kvyat. Tira o I, tira o R. Nome não é difícil de escrever. Bernie é concorrente. Ah, do capeta? Bota ele no umbral.
É, lembrando que amanhã, também conhecido como dia 18 de março, tem a continuação desse evento, né? Dos eventos de Sebring, que são as 12 horas. Hoje foi as 1000 milhas. E amanhã são as 12 horas de Sebring.
No box original.
Oi?
No box original.
No box original.
Eu não sei se você percebeu que o EC usa o box da reta oposta.
Sim.
Que é maior, inclusive, né? Cabe mais carros. Mas amanhã tem o Insta WeatherTech.
Exatamente. Tem o...
Ah, esqueci de falar no EC. Falar do André Negrão. Teve milhões de problemas também. Ficou lá atrás. Mas é o ano de transição para Alpine. Ano que vem eles estão nos Hypercars.
Pois é. E aí amanhã tem as 12 horas serem pelo Insta, o WeatherTech. Não sei qual é o do. É basicamente o Sportcar dos Estados Unidos. Com a pole do Pipo Derani. Para quem não tá vendo aí na. No vídeo do YouTube lá, que tá aqui marcado aqui no GC. A largada. Que horas que é, Rodrigo?
Horário local 4h30.
5h30 da tarde, é isso? Eu acho que é isso. Deixa eu verificar. Relógio.
Verifique.
Já tá uma hora a menos. Já tá morando mesmo, deve ser às 5h30.
Então vai ser às 5h30. Gente, vai demorar pra acabar, vai acabar às 5h30 da manhã. Pô, mas é a primeira vez que vai acabar tão tarde assim. Pô, a corrida tinha que começar no horário normal. Enfim. Derani, Sims e Etken com o carro da Cadillac, da...
A pole é do carro 31 da Willy. Quem marcou a pole foi o Derani.
Peraí.
Oi. Vamos lá.
Deixa eu só pegar um negócio. Não é da Willy.
Willy?
A equipe tem nome.
Ah, Action Express Attack. É porque aqui, Rodrigo, aqui, ó. Aqui, na minha lixinha, a viradinha de câmera do Ed, vocês adoram. tá aqui, Rodrigo. É isso que tá aqui. Eu me guiei por isso que tá aqui. Sim, agora eu que eu vejo que o Deck Transpress, ok. Tá, é porque às vezes a gente acaba se enrolando na hora de ler aqui.
Não, eu sei. Não tô falando, não tô te culpando. Eu tô te dizendo que eu acho uma sacanagem do INSA botar só o nome do carro. Não, as equipes têm nomes.
Pois é, só que eu não sabia.
É. Então, aí tá vendo por que a culpa é do INSA? As pessoas que não sabem se perdem.
Pois é.
Pô, só vai ter oito carros.
Já tá aqui na frente, vamos lá. O Pipo dele marcou a pole. O Bordet marcou a pole com a Cadillac, o segundo lugar com a Cadillac. O Rick Taylor meteu o terceiro tempo com a Wayne Taylor.
Sebastian Bourdais, Henk van der Zande, Scott Dixon com o carro da Ganassi, segundo. É. Rick Taylor, Felipe Albuquerque e Louis de Letrat com a Wayne Taylor
Acura. Aí, tá vendo? Falei Cadillac. Aí você. Olha, na moral, velho.
É porque eu sei, já caiu a equipe, entendeu?
Pois é.
Só que eles só rebatizaram essa porra com Cadillac Racing.
Por quê? Porque o Ganassi tá chutando balde?
Muito pelo contrário, ele tá exigindo muito. Cara, eu só acho uma tristeza só ter oito carros da. Do que aconteceu?
Do GTP?
Bom, dois Cadillacs, dois Porsches, dois Acuras e dois BMWs. Ok. É, foi o que correu em Daytona. É, tá dentro do. Só que o WeatherTech precisa de mais montadoras. Esse regulamento podia ajudar mais pra frente Ferrari, Correia, Daytona e Sebring.
Eu sei que
Toyota, Correia, Daytona e Sebring.
Eu sei que o carro 7 teve duas voltas deletadas por causar a bandeira vermelha.
E ficou em sétimo.
O carro quinto,
Castro Neves, sexto, Augusto Favo, sétimo, Felipe Nasser.
O carro da Eve tem para largar em último dos P3 por conta de infração técnica. Enfim.
Pietro Fittipaldi vai correr também. Com o carro 51 da Rick Ware. Eric Lux, Devin DeFrancesco e o Pietro Fittipaldi.
Uhum. O Eric Lux que fez a pole, né?
Sim.
O tempo, aliás, a pole.
Exatamente. Onde você falou que foi parar o Felipe Fraga?
Qual?
Felipe Fraga.
Qual que é?
7-4.
Ele tá na. Vai largar 19º da Harley, né?
Exatamente. A Harley Motorsports, Gar Robson, Felipe Fraga e Josh Burdon. Quarto na categoria.
Isso.
Aí vem a pole na GTD Pro, que é da Corvette. Aliás, GTD Pro a gente tem só um carro da Mercedes, um da Corvette, um da Lexus, um Aston Martin e um Ferrari. Ah não, tem um Lamborghini também nessa parada. Um Porsche e um BMW. Tem um de cada. Um de cada montadora.
Lembrando que a corrida de amanhã ela é a segunda etapa do Insta Sports Car. É a segunda etapa também do Endurance.
Do campeonato da Endurance Cup.
E só vai voltar. Só volta dia 25 em Watkins Glen. Aí vem duas sprints, que é Long Beach e Monte Laguna Seca. Aí Glen, que é Endurance de novo. E aí vem. Canadian Tire é Ontario, esqueci, né? É Mosport. Mosport, Lime Rock, Road America, Virginia, Indy. E aí fechando o ano, a temporada.
Petit Le Mans. Ô, Eric.
Importante, fala.
Você tá com a classificação aberta?
Do quê?
Da classificação. Como que vai largar amanhã?
Então, vamos lá.
Pra procurar dois carros, o 66 e o 83, por favor.
Vamos lá, o carro 66.
Isso. que vai ter duas mulheres correndo nele. E o 83 carro... é o da Iron Dames, que vai correr também.
O carro 66 larga na posição 45.
China Monk, Catherine Led.
China Monk fez o tempo.
E Mark Miller.
E qual outro carro?
O 83.
Iron Dames na posição P41. A Michelle Getty marcou o tempo.
Que fez o tempo. Perfeito. Cerrou, então.
Então fechamos, né?
Fechamos.
Fechamos isso, então. Eu posso tirar essa bosta daqui. Bom. Agora, senhores ouvintes, senhores espectadores, senhores internautas do Você Tubo, dia de aniversário da minha amiga Paloma Moura, né? Que por acaso me chamou para oficiar o casamento dela e até agora o casamento não saiu. A menina inventou o casamento e arregou do próprio casamento. Tá morando com o cara, mas ela arregou do casamento. A gente tem uma coisa aqui. Que é o seguinte, nós dois combinamos que quem morrer primeiro, o outro vai no funeral da pessoa vestido de ceifador. Nós combinamos isso. E a propósito, informação inútil também, dia 15 agora quarta-feira, foi o aniversário da Janai. Ontem fez 58 anos, que ela permite que você viva no mesmo mundo que ela. Por isso que o pessoal que tem no meu Facebook viu foto lá da moto do Marco Simoncelli, é por isso. Pra zoar a Janai. Eu fico explanando a idade dela assim na cara de pau. Porque o pessoal fica achando que ela fica bolada. Não, pelo contrário. É porque vocês pensam, ah, nossa, como a tua namorada novinha. Não, tem quase 60 ela, tá? E eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente muito mais nova do que ela, que já tá tudo acabado.
Depois desses 4 minutos filosóficos, vamos falar de NASCAR?
Vamos falar. Não, e é NASCAR e NASCAR. NASCAR. Aliás, o Rodrigo, a pergunta. A outra NASCAR vai ter essa. Vai continuar sendo, vai ser essa vinheta também?
Posso pensar a respeito.
Tem que ver, né? De repente a gente pegou outra música do Daytona USA também, né? Mas vamos lá! A NASCAR vai...
desembarcar em Atlanta, sendo que Xfinity e Truck Series não puderam ter suas classificações. Porque choveu.
Boa.
É, não choveu, caiu o mundo em Atlanta.
Não, eu acho... é isso que eu falo. O pessoal que o pessoal que inventou o oval esqueceu. Esqueceu que existe chuva.
É normal. Sammy Smith vai largar na pole com o carro 18. John Hunter Nemechek vai ser o segundo e Austin Hill o terceiro. Isso na Xfinity.
Isso.
Na Truck, a pole ficou pro Zane Smith, com Ty Majeski em segundo. Ben Rhodes na terceira colocação, só deu fode. Deixa eu ver a posição que vai largar a Hayley Deegan, 32ª posição. Ela mudou de equipe, tá terrível. E não engrenou, Rodrigo, ainda a Hayley Deegan.
Rodrigo, outra notícia que eu quero mencionar aqui. A Stuart Haas vai correr, vai usar o número 29 pro Kevin Harvick na All-Star Race. Que é pra quem tá boiando, é a última temporada dele, né? É a última temporada dele e ele vai usar o número que ele estreou na categoria lá em 2001, que aliás, o carro 29, pra quem não lembra, era o antigo carro número 3, que foi renumerado lá em 2001. O Harvick pegou o lugar do Dale Earnhardt, por razões óbvias, e aí a Childress... A Tires mudou o número e aí a equipe vai. A Haas vai desenterrar o número 29 pra corrida de North Wilkesboro, né? Que é onde vai ser o All-Star Race. Outra coisa também, Rodrigo, não sei se foi mencionado por aqui. Mano, a Hendrick. A Hendrick.
Eu queria entender o que aconteceu pra todos os quatro carros da equipe tomar 100 pontos. Os caras tomaram uma pedrada violenta. Perderam 100 pontos no campeonato. Os chefes de equipe todos suspensos, por quatro eventos, se não me engano.
O que acontece com quem anda fora da linha?
Toma gancho, mas, mano...
Vamos procurar.
Tá aqui, ó. Level, ó.
Não só a Hendrick, mas a Colleague também foi...
Sim.
...punida por irregularidades em peças. Hamlin foi penalizado porque ele admitiu batida intencional. Equipes tiveram peças que ficam na abertura do capô alteradas, o que infringe o regulamento. A equipe de Kyle Larson, de William Byron, Alex Bowman e a 31 do piloto Justin Haley, da Colleague, foram penalizadas com 100 pontos de piloto, sendo proprietário e 10 de playoff. A 9 do Chase Elliott perdeu 100 pontos de proprietário e 10 de playoff. Nenhum de piloto, porque o Elliott não está guiando o carro e se recuperando de uma lesão. Além disso, todos os 5 chefes de equipe foram multados em $100,000 e suspensos 4 corridas. A violação foi anotada a partir das sessões 6.1A, 14.1, regras gerais de veículos montados, duto do radiador, modificação não aprovada de uma peça fornecida por um único fornecedor.
Ah, mano, a Hendrick, velho.
E além disso, o Hamlin foi punido também, depois que ele admitiu que bloqueou intencionalmente o Ross Chastain no final da corrida da NASCAR em Phoenix. Em seu podcast, Hamlin admitiu abertamente ter parado o Chastain de propósito durante a relargada final da corrida.
Mano.
25 pontos de pilotos e $50,000 por ser fresco. Pô, Hamlin, tá de sacanagem, cara. Eterno loser.
Não, o bacana. Parênteses, eu tô vendo aqui o carro do Harvick usando. Fazendo propaganda. Vai levar o anúncio da Bush, da cerveja Bush nessa corrida. Hashtag Break for Bush. Tipo assim, uma tradução livre. É uma... Tipo assim, dá um tempo pra tomar uma Bush usando o número 4, que é o número do
isso,
carro.
Isso, dá um tempo. Aproveita e dá um tempo da categoria também.
Pois é. Não,
eu sei que ele vai parar esse ano, pessoal. Eu sei.
Quer dizer, a gente tem... Porque é NASCAR e NASCAR, né?
Sim, já vamos entrar no embalo. Porque tá Exatamente. Tudo pronto pra estreia da NASCAR. Que muita coisa vai manter o regulamento da antiga Sprint Race, inclusive as categorias, né, que vai ser a Pro, Pro AM e AM, estão mantidas. Aliás, vale falar a lista dos pilotos, né, Eric?
Vale.
Vamos começar?
Sim.
Começar com a Pro. Carro 1 vai ser dividido por Léo Torres e Júlio Campos. Mesmo esquema, como são duas corridas fim de semana, cada um corre um. Ou se precisar, um corre os dois. Porque tem muitos pilotos que estão em outras categorias também, como por exemplo do carro 88, Beto Monteiro. Óbvio que o Beto Monteiro vai nutrir todas as suas atenções para a Copa Truck, mas ele vai correr por quê também isso? Porque a NASCAR Brasil vai ser categoria suporte da Copa Truck para esse ano. Beto Monteiro vai dividir o carro com Alex Sade. Carro 46, Vitor Gens, de volta a uma categoria de nome, junto com Rafael Teixeira. Carro 27, de Rodrigo Esperafico e Lucas Mendes. Carro 2, Gustavo Lima e Marco Garcia. O carro 54 vai ser só do Diogo Moscato. Carro 09, de Arthur Gama. E carro 11, de Rafael Dias. Beleza.
Uhum.
A Pro AM vai ter o carro 80, Rafael Sibel. O carro 72, Giovanni Giroto com o Lourenço Beirão, que é português. Carro 87 do Jorge Martelli. Carro 32, Léo Reis e Rafa Reis. Carro 28, Guilherme Backers. Carro 04, Kayan Chianca, de Rondônia. Legal pra caramba.
Tem um Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Norte, perdão. Verdade. Pedro Burger. Carro 57, Filipinho Toso. É filho do Felipe Toso, óbvio. Uhum. E João Bortolucci. E carro 98, Luan Lopes e Guilherme Alves. Na categoria AM, temos o carro 00 de Henrique Couto. Carro 78 de Léo Yoshi. O 12 de Edson Reis. Carro 7, Brandon Zonta e Rômulo Molinari. Carro 42, Júnior Dinardi e Fernando Nakamura. Carro 08, Alexandre Cauê e Fábio Goubert. 31 de Roberto Poças e 59 de Cassiano Lopes e Dorivaldo Gondra Júnior. Os treinos, deixa eu pegar os treinos aqui. Treino 1. O treino da... não, treino 1, tá certo. O mais rápido foi o Giovanni Girotto e Lourenço Beirão, da Pro AM. Então, quer dizer, pode acontecer de um piloto Pro AM andar melhor do que os Pro. O bagulho tá muito equilibrado pelo que me falaram, viu, Eric? Quem gosta de equilíbrio é bom dar umas assistidas.
Aí vale a pena.
Hã?
Aí vale a pena, né,
E vai passar no canal oficial da NASCAR Brasil. No treino 2, o mais rápido foi o Alex Seide junto com o Beto Monteiro, que estão voando. Depois a gente vai passar os resultados das provas, Eric.
Isso.
Daqui a pouco a gente já passa. Que horas vai ser as corridas, que horas que... Vale até falar também só o horário das provas, né? Porque já todo o cronograma foi feito, mas daqui a pouquinho a gente fala.
Pois é. E ainda, aí eu tô vendo aqui que ainda falta mais uma coisa. Eu já ia pular e fechar o programa. Não, ainda tem mais uma coisa aqui. Ainda tem mais uma coisa aqui que a gente quase esqueceu, que eu quase esqueci aqui.
Mais duas?
Ah, mais duas, é, mais duas. Gente, eu achei que o programa fosse demorar bem mesmo. Já tá acabando, já. Não, não tá acabando, não. Não tá acabando, não. Porque a NASCAR Brasil nessa semana vai ser preliminar de Copa Truck.
Nessa semana não, no campeonato todo.
Ah, é?
É.
Então solta a pedrada.
E aí que nós vamos ter o início da temporada também. Teve um treino extra na Super. Aliás, os treinos já foram. A classificação vai ser só amanhã.
Isso.
No treino extra da Super, o Fábio Fogaça foi o primeiro colocado. As novidades para esse ano... Deixa o GC tá falando de novidades. Uhum. Nós vamos ter o primeiro caminhão híbrido. Que é o Volkswagen do Felipe Giafone. Nós vamos ter duas mulheres correndo. Que é a Débora Rodrigues e a Bia Figueiredo.
Aham. Uhum.
A outra novidade é mais para questão de marketing mesmo. Caio Castro vai correr na categoria.
Ah, sim.
Hã?
Ah, sim, tô falando aqui.
Ah. Aliás, ele não treinou no primeiro treino. Tem o Daniel Kellerman também, que era da Copa HB20. Bom nome. Bom, aí teve o treino extra da Pro. Deixa eu ver se tem algum destaque muito top. Ah, tem o Felipe Lapena. Felipe Lapena que saiu da Stock Car e foi pra Copa Truck. Ficou lá atrás. E o Beto Monteiro fez o melhor tempo. Bom, pros treinos que interessaram, que são os treinos livres. Primeiros da Super. O primeiro treino teve a primeira colocação do Zé Augusto Dias. Fez 2:18.884. A Bia terminou na quinta posição. E no segundo treino da Super, quem fez o melhor tempo foi o Felipe Toso, com 1:52.386. A Bia terminou na sexta posição. Cara, a Super vai ser muito bem equilibrada. nos treinos da profissional. Primeiro treino, Beto Monteiro, com 1,51,380, seguido por Paulo Salustiano, Roberval Andrade. E o segundo treino, que foi do também do Beto Monteiro, 1,50,698. Roberval Andrade e Felipe Jafone fechando os três primeiros. Também vale destacar a Débora Rodrigues, nos treinos livres ela ficou em sexto e em nono. E o Vitor Franzoni, que durante tanto tempo competiu nos Estados Unidos e está de volta ao Brasil para competir na Truck. Daqui a pouco a gente passa os horários das provas, Eric.
Vamos lá então, a gente fechou a Truck. Por enquanto. Temos um pouquinho de água aqui. Vou mandar deixar a conversa na Tupi, isso não é legal. Agora eu vi o barulhinho aqui, né? Vamos lá! Bom, vocês estão vendo aí no GC, pra quem não tá ouvindo live, não tá vendo no GC. O SAP Calapi e o Yanni Fermi liderando primeiro dia do Rally do México, que teve as primeiras 10 etapas hoje, né? Lá no... Onde que foi essas primeiras 10 etapas? Eu já esqueci. É, em León. Aliás, todo León essa etapa do Rally do México.
Uhum.
É todo em León. Por enquanto nós temos o Lapi e o Fermi liderando, seguido por Sebastião G e esse V.
Vincent Landé. Terceiro, Elfin Evans e Scott Martin.
Isso.
Bom, só tá mandando Hyundai e Toyota. A Ford muito mal.
Na primeira foto só vai aparecer em oitavo lugar e depois numa Skoda.
Não, e depois e é do WRC2.
É. E tem isso. O Ford do Mundial de Rally só vai aparecer lá, que é o Watchtower, tá em 18º. Meu Deus do céu, Watchtower, que isso?
Watchtower virou o primeiro dia muito mal mesmo, né? 14 minutos ele tá devendo. Que é o...
Eu acho que...
O Titanic e o Martin e a Veolia.
Começaram liderando, né?
Sim. Largaram na frente e depois foi só a ladeira abaixo. No WRC2, a primeira posição, eles estão em sétimo no geral, que é o Gus Greensmith e o Niklas Jonasson.
Não. Jonas Anderson.
Vale citar, claro, quando tem mulher correndo, a gente sempre cita, que é a terceira colocação do WRC2, que é do Emil Lindholm e da Rita Hamalainen. E no WRC3, o primeiro carro que vai aparecer...
Cayetan Novitz e Marcel Sepaniak.
Não.
Sim, o líder da Ah, não, da Challenger. Não, essa aqui é da Challenger, porra.
Não, é da 3. Da 3 é a 16ª posição.
Diego Domingues e Rogério Penati.
Isso. Ele mesmo.
Diego Domingues Júnior e Rogério Penati.
Rogério Penati, isso. E... Bom, amanhã continua o rally, claro. Mais 2 dias de competição no México. Mas olha, acho que vai ser difícil bater o... Quer dizer, são 6 segundos, né? Não é difícil, não. Com o Ogier, Eric, a gente não pode falar que as coisas são difíceis.
Não, assim, o Ogier virar não é difícil. Quem que eu acho difícil de virar é o Otitanak.
Não, isso aí esquece. O Otitanak, ele tem um grave problema. Ele parece o São Paulo. Quando começa mal, nada dá jeito. Meu Deus, Matheus Góes se superando nos...
Nas piadas bosta.
Nas piadas. Vamos pra agenda, Eric?
Vamos lá.
Vamos passar a agenda. Tem bastante coisa pra esse fim de semana, né? Hoje não vai ter mais nada. que tinha que acabar, já acabou. Inclusive o que seria a classificação da Truck e da Xfinity. Amanhã, 9 da manhã, já tem o primeiro treino livre da NASCAR Brasil. 10h30 da manhã, treino livre 3 da Fórmula 1. 11. Então, Eric, aqui aquele horário tá meio horário de bebum. Porque o horário da largada pro segundo no Brasil é 11h10 da manhã. Das 12 horas de Sebring. E vai passar no canal da no site da INSA, tá? De graça. Meio de 10, primeira corrida da Fórmula 2. Aí, 1 da tarde, o treino livre 2, a NASCAR Brasil. E 1h35, a classificação da NASCAR Cup em Atlanta. 2 da tarde, a classificação da Fórmula 1 na Band. Isso tudo amanhã, tá? 3 da tarde, a classificação da Copa Truck. 4 da tarde, tem NASCAR Truck. Sabe Deus se vai passar aqui no Brasil. 4h30 da tarde, a classificação da NASCAR Brasil. E 7 da noite, quer dizer, a classificação da NASCAR Truck, não, a corrida da NASCAR Truck, 4 da tarde. E 7 da noite, a corrida da NASCAR Xfinity. Domingo, as aventuras começam 10 da manhã. Tem YouTube, tem Motorsport TV, não precisam ficar dependentes do Band Esportes. 10 da manhã, a primeira corrida da história da NASCAR Brasil. Aí 10h35, segunda corrida da Fórmula 2. 11h10, a primeira corrida da Copa Truck, logo na sequência a corrida 2, que deve ser por volta de umas 15 para meio-dia. Meio-dia e 50, a segunda corrida da NASCAR Brasil, que deve passar também no canal oficial no YouTube. 2 da tarde, a largada para a Fórmula 1 na Arábia Saudita. E 5 da tarde, tem a NASCAR em Atlanta.
Só que não vai passar na Band Esportes.
Provavelmente não passe na
Band Esportes. Não.
Não vai mesmo, não. Né? Porque tem o Campeonato Carioca.
Provavelmente não. Não vai passar. Olha, na moral. Parabéns, viu? Olha, fizeram um estalagraço do caramba pra tirar a... Para tirar a NASCAR da Fox Sports. E aí, quando foi ver... não vão... A gente entendeu, mas não vamos permitir não, tá? Porque tem o futebol.
Vamos usar site alternativo.
É, meu filho. Aí vão ter que cantar a musiquinha, né? Somos todos piratas, audazes e temerários.
Terríveis, domingo a Band não exibe jogo, não.
Somos os donos do bar... Não! Vai passar na Band Esportes. O jogo do... Tá aqui, ó. Sport Media botou isso aqui agora. A Band Esportes prioriza Carioca e não vai mostrar ao vivo. Não mostra ao vivo TV na corrida da NASCAR.
Exato.
13 de março. 13 de março, estavam falando.
Exato, mas é isso mesmo.
Isso aí, cara.
Não, Vasco e Flamengo sim, mas e o jogo do Fluminense com Volta Redonda?
Pois é o que vai passar, é o que vai passar na... Na moral, velho.
Vasco e Flamengo é do Cazé TV, sim, a gente sabe. A não ser que vá passar a semifinal da Taça Rio, não duvido. Ah, o jogo do Volta Redonda é amanhã, pô, seria legal. Mas eu já tô crente que o Band Esporte não vai transmitir.
Não vai. O NASCAR não vai, esquece.
Não, mas não é por causa do jogo do Carioca.
É.
O jogo do Volta Redonda é amanhã, Eric. Entendeu?
Então eu espero que volte ao normal essa bagaça, mas enfim. Se não for passar,
pode ser por causa do Mundial de Motocross também.
Ah, eu não sei.
Vamos aguardar. É o que nos resta.
Pois é. Pois é, né, pessoas? Encerrando mais os aquecimentos. Segunda-feira a gente volta aqui com mais uma live. Com mais uma live sensacional para vocês que estão vendo aqui no Você Tubo.
Lembrando que aproveita, já tá vendo aqui, tá vendo aqui no nosso YouTube, inclusive, já curte aqui o canal, já compartilha, deixa o like, se inscreve também, segue nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Tico Teco. E também segue a gente nas plataformas de música que tá disponível no programa. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e Amazon Music. Segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Papo Veloz, se tudo der certo e nada der errado. Eu espero continuar vivo até lá, porque a vida real tá demandando cada vez mais coisas da minha pessoa. E tá difícil. Tá difícil. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Então é isso, pessoal. Segunda-feira a gente tá aqui. Até mais, tchau.